Avante roladores! Vamos começar aqui mais uma sessão de Savage Worlds diretamente das terras, atravessando o The Way, né? Que é o tema dessa mesa. Usando o cenário Deadlands, Savage Worlds, vamos começar aqui essa mesa nessa noite fatídica, onde já teve mais off-topic do que mesa. E vou chamar os players, começando com ele, um homem de fé, um homem de força, um homem que nada em direção aos seus objetivos, quase praticamente um futuro coach, Dio.
E aí, galera? Estarei jogando hoje com o Reverendo Joe, ele que veio trazer a bonança e a boa palavra a todos. E talvez alguns socos também. Depende de como você o trata. Mas ele é um cara legal que está disposto a ajudar o pobre Atsad a fazer um exame de DNA. É basicamente isso.
Beleza, o próximo aqui é o pai de família, o cara que tá só trabalhando e relaxando. Que delícia, cara! Pode vir, Dry.
Oxê. Eu vou jogar com o personagem Fedri. Ele é um forasteiro. Eu esqueci qual é a cidade que a gente tá, ou o estado, no caso. Alguém lembra? Alguém
A
lembra?
gente tava em Deseret, a gente saiu de Deseret e foi para Arizona. E é isso. A gente começou em Colorado, de Colorado foi para
Colorado.
Deseret, Deseret para Arizona.
Vendido pro rapaz com voz de cansaço.
Não só vai, né?
Não, porque o Adriano tava falando, parecia leilão, tá ligado? Quem sabe, quem dá uma, quem dá duas, não, né? Qual é? Beleza, o próximo é ele, um homem cauteloso, um homem de medidas, como é que eu posso dizer, diplomáticas, aquele que
Meu, dá quem
alerta as
seja de aviso.
pessoas através de 15 tiros de aviso. Felipe.
Eu ia dizer isso, eu vou começar dando três tiros de aviso, mas eu vou jogar
O
com ele
mestre pode descontar da ficha.
Vou jogar com ele Dalton, um ex-militar e hoje caçador de recompensas que se garante na bala.
Isso aí.
Beleza. E outra coisa, depois eu falo uma parada pro Felipe, mas deixa
Eu
quieto.
queria falar uma coisa profunda. Se garantir na bala é fácil, difícil é se garantir no abraço.
Eita porra. E
Pô,
isso
derruba
aí é
a Andrea
muito
da
uma coisa.
conversa. Derruba
Não,
a Andrea da chamada, velho.
isso é uma coisa que o Utsu está postando agora no Instagram dele.
Se não estiver, eu
Beleza.
vou ligar pra ele agora.
Não, pô, não, peraí. Acho que o
O
Hudson está
próximo.
trabalhando.
Eu não vou ligar, não, pô. Mandarei um WhatsApp.
Foca aí, caralho! Porra! Eu tô batendo aqui na mesa! Se fuder! Ô, Lucas, para de badernar aí! Pronto, só de raiva, vem! Se apresenta aí, vai, meu menino!
Ah,
Vai lá,
beleza.
filhão!
Eu vou jogar com Atsadi. Atsadi, que é um mestiço de nativo americano e mexicano. Ele que na sessão passada descobriu um pouco mais sobre o passado dele e, além do mais, foi instruído pelas figuras agora paternas que ele tem, que são Reverendo Joe, surpreendentemente ou não. E o Doc O'Malley a como um homem deve se portar e sobre como ele deve agir doravante. É isso, e bora ver o que acontece na sessão de hoje.
Beleza, ele que testemunhou coisas que um garoto não deveria testemunhar. E por fim, eu que estou aqui acariciando meu bigode, estou fazendo aquela pontinha no bigode assim, lentamente. Ele, o sagaz, o atento, o paternal, doutor O'Malley. Ele que teve em seus 50 anos de vida muitas trajetórias que conduziram ele até crimes que ele pretende se redimir. Mas aparentemente ele testemunhou coisas demais que às vezes só a ponta de uma seringa de morfina pode fazê-lo esquecer. E seguindo aqui essa mesa, vamos chamar ele o juiz que dá a coesão a toda essa bagunça no Velho Oeste, Evaldo.
E aí, pessoal? Vou tentar dar seguimento a esse conto e tentar unir o destino desses
aventureiros, esses maltrapilhos, vagabundos. E vamos descobrir qual é o caminho que eles vão escolher trilhar. This is the way.
Vou de volta.
Por o futuro.
É, eu vou pedir um flashback. Como coisas acontecerão nessa sessão, é, se possível, eu vou pedir um flashback mais extenso, certo?
É, a mesa em si da gente começou com o WhatsApp, chegando na casa de seu patrão, por assim dizer, o WhatsApp, que acabava oferecendo serviço como peão, de maneira geral, né? Para o senhor George Winston, ele que era um grande homem de negócios da região, em meio ao estado de Colorado, grande fazenda em si. E esse senhor Winston era o principal empreendedor que estava tentando fazer com que a cidade, que a princípio não tinha nome, era simplesmente chamada de Hellgate, ganhasse apelo econômico, ganhasse tração. E além disso, que ele estava usando seus recursos para que a malha ferroviária chegasse a passar pela cidade, correto, Evaldo?
Correto.
Nisso, o WhatsApp chegou, após um trabalho que ele teve que fazer a alguns quilômetros a leste do local em si. E quando ele chegou, o George Winston, como o Evaldo sempre fala, ele é um homem de negócio que nunca manda, ele apenas pede, porque ele sabe que as pessoas nunca vão se atrever a não seguir seu pedido. Então ele pediu para o WhatsApp para que ele fosse até a cidade, conhecida simplesmente como Hellgate, para ir atrás de dois ativos em si, dado que esses dois ativos iriam ajudar o WhatsApp a investigar bandoleiros que já tem um bom tempo vem roubando o gado do Sr. Winston. Esses dois ativos eram o personagem do Jefferson, o Dr. O'Malley, e o personagem do Dio, o Reverend Joe, que o WhatsApp os encontrou na cadeia, onde ele conversou um pouco com o xerife local, o Sr. Clint Eastwood, e mais por uma troca de favores entre o senhor Winston, através do WhatsApp, e o xerife em si, ele concordou em liberar os dois para que eles seguissem o caminho com o WhatsApp em busca desses malditos bandoleiros. A gente começou a investigar na cidade em si, que estava fervilhando, tinha muita gente chegando na cidade. Tinha muita coisa chegando também nela, e a gente foi, como qualquer boa mesa de Velho Oeste, ao saloon. Lá a gente começou a investigar algumas pessoas, e o que chamou mais a atenção da gente foi claramente um homem chamado John Smith, que de estadunidense, não tinha nada, dado que claramente ele era um hispânico. E a gente falou um pouco mais grosso com esse John Smith, que revelou que o nome dele era Miguel A... Porra, esse nome é foda, Evaldo. Miguel Ángel Herrera Hernández, ou simplesmente Sr. Smith. E após a gente conversar um pouco com ele, ele fez doações à igreja, a qual o personagem do Dio, o Reverendo Joe, representava naquele momento. A gente levou ele até a delegacia, e uma vez lá ele acabou confessando que ele foi cúmplice desses ladrões de gado. E como Evaldo pode mostrar, por favor, handout para aqueles que estiverem vendo, tem uma regra de crimes e punições do Velho Oeste, e ser cúmplice ou simplesmente roubar gado, você tem a módica pena de pendurar por uma forca até a morte. E após isso, a gente migrou na direção de onde o Miguel havia dito, antes de saber o próprio destino. É, antes da gente partir, o meu personagem Atsadi deu alguns centavos a um a um moleque de rua qualquer para ele entregar a mensagem lá no, na fazenda do senhor Winston, para ele chamar um reforço, que era um peão também que estava trabalhando para o senhor Winston, um ex-militar, a qual a Atsad confiava e achava interessante ter a ajuda dele, que era o personagem do Felipe, o Billy Dalton.
Billy.
A gente começou a arrumar os três personagens, né? A gente arrumou um acampamento e a gente ficou um pouco mais nele esperando até o Billy Dalton voltar. Quando o Billy Dalton recebeu a mensagem, ele tinha acabado de chegar de uma missão também, e junto com ele, ele trouxe, fez um novo companheiro, um novo colega de profissão, que foram uma pessoa que ele quase viu morrendo de sede em meio ao deserto, que foi o personagem do Dryon, que é o Fred. Ele deu um pouco de água e o Fred acabou ajudando ele por alguma razão até a capturar o alvo dele em si, que ficou conhecido pra gente apenas como o Sr. Harris. Esse Sr. Harris estava roubando de alguma forma o Sr. Winston. Eu acho que os personagens da gente não ficaram sabendo, apenas o de Felipe, não foi? Que ele estava fazendo negócio por debaixo dos panos com os Mormons. Isso confere, Evaldo? Ou não foi?
Sim,
isso?
Mas, sim, confere, mas essa informação só ficou clara quando vocês estavam
lá
em
no,
Nova Jerusalém.
Coisa dos Mormons, não foi? Quando a gente pegou os documentos. Beleza. Isso. Ele entregou ao Sr. Winston e assim que ele tinha chegado, ele só deu tempo de dormir uma noite e logo ele foi alertado que o Atsad havia pedido a ajuda dele. Ele habilmente pegou um cavalo e foi com... e pediu ajuda também do Fred, personagem do Dryon, e foi encontrar. A parte foi reunida, não antes disso houve, né, os 15 famosos tiros de aviso que o personagem do Felipe, o Billy Dalton, fez para anunciar que havia chegado. Depois da party completamente reunida, a gente começou a seguir os traços dos ladrões de gado. A gente, em meio a isso, a gente viu uma diligência completamente quebrada, virada em meio à estrada. A gente viu que essa diligência possuía algumas roupas femininas, muitas roupas femininas, na verdade. A gente viu que o cocheiro havia sido morto, mas não havia sinais de nenhum tipo de dinheiro, né? Não tinha dinheiro, muito menos os prováveis ou as prováveis passageiros daquela diligência. A gente também viu que tinha rastros de gado próximo ao local. A gente aprumou o passo indo em direção a esses malditos bandidos, até que a gente começou a ouvir conversas de provavelmente um possível acampamento. Optamos por o Atsad e o Padre Joey, que eram o mais furtivo do grupo, irem um pouco mais à frente para verificar o que era. Quando a gente chegou próximo o suficiente, os dois personagens, o Padre Joe acabou infelizmente fazendo barulho. Os dois personagens foram recebidos na base da bala por um grupo de bandoleiros que estavam numa espécie de outpost. Quando os aliados da gente ouviram os barulhos de tiro, eles foram tentar nos socorrer. O combate começou e foi um combate rápido e violento. O Atsad veio a cair em meio ao combate, ferido por um disparo de um desses meliantes. Entretanto, a gente conseguiu sobrepujar os meliantes. Na sessão seguinte, o personagem de Jefferson, modo NPC, salvou a vida do Atsad após horas de vários testes para remover os ferimentos dele. Nisso, enquanto ele fazia isso, o resto do pessoal acabou focando toda a sua atenção na recuperação do Atsad, dado que era isso. E a gente acabou não observando que um dos bandoleiros que estava vivo acabou fugindo do acampamento. A partir daí, alguém quer assumir ou continuo?
Eu não tava nessa outra sessão.
Beleza, a partir daí a gente verificou que ele tava arrumando em direção mais ou menos a Hellgate. A gente decidiu ir atrás dele, certo? A gente começou a arrumar até que em meio à imensidão do deserto ouvimos o barulho de um disparo de uma carabina, de um rifle. E esse disparo atingiu o personagem do Dryon, o Fred, que foi salvo pelo sua garrafinha de uísque que ele levava no ombro. Ele só caiu levemente do cavalo, não chegou a ser ferido. Dado isso, o Atsad partiu em disparada a cavalo. O Reverend Joe também, salvo engano. Entretanto, Billy Dalton e Fred, que possuíam rifles de longo alcance, utilizaram seus rifles para disparar. Eles responderam fogo e acertaram o alvo. Até que a gente teve um fato bem triste na campanha, que a gente viu que era um simples dono, um pequeno dono de propriedade em meio à imensidão do deserto, que, dado a quantidade de bandidos que estavam passando por aquela região, achou que nosso grupo era mais um grupo de bandoleiros e atirou. Entretanto, a gente é bom de mira e acabou revidando e acertando ele e matando. Isso não foi a parte ruim. A parte ruim, dado que Evaldo é um mestre filha da puta, ele mostrou lá no horizonte, tinha uma casinha bem pequena e simples. E como a maioria dos personagens...
Que Evaldo não tinha preparado isso, foi porque eu falei.
E como estranhamente ou não costumeiramente a maioria dos personagens dessa mesa são bondosos ou tentam ser, em meio à dureza da vida no oeste, a gente foi até aquela casa para ver se tinha alguém lá ou não. E para nossa sorte, ou para nosso azar, tinha a esposa dele doente, acamada, e uma filha pequena. Após um encontro bem ruim, a mulher desesperada até tentou gritar e atirar no personagem do Dio, que é o Reverend Joel, mas ela estava completamente sem forças. E a gente simplesmente saiu de lá, enterrou o corpo do marido dela, deixou algumas poucas posses e fomos. E nesse momento a gente acabou chegando até a gente. Três. Eles são o quê? Eles não são delegados, eles são. Eu não lembro o nome, Evaldo.
Xerifes?
Acho que eles não eram, eles condestados, eu não lembro.
Então, são delegados.
Delegados, né? Três delegados de Hellgate. Todos os personagens da gente já conhecia eles de longa data. Mesmo que apenas de vista, já que eles eram delegados. Um deles tinha um pouco mais de amizade com o Billy Dalton, acho que já tinham bebido algumas vezes e fumado juntos. E outros sabiam que o Atsadi trabalhava para o senhor Winston. Devido a isso, provavelmente, eles não simplesmente abriram fogo e tentaram matar os personagens da gente naquela situação. Principalmente porque um deles, eu acredito que o Edmund, tinha um grau de parentesco com a agora viúva e a filha lá do cara que a gente acabou matando por impulso. A gente foi escoltada de volta a Hellgate e quando a gente chegou lá, começou a ver que tem algumas coisas estranhas, algumas coisas não estavam tão certas. A cidade que estava pulsando de gente há poucos dias atrás estava completamente vazia a princípio, a gente não via ninguém. Quando a gente foi até a delegacia, a gente viu o bom xerife Clint Eastwood completamente esquartejado e deixado lá na delegacia. Quando a gente se virou para trás, a gente não viu mais esses delegados. Acho que apenas o personagem de Felipe os viu sair rapidamente, já no último instante de relance. E pouco tempo depois que eles saíram, a gente começou a ouvir vozes estranhas falando em uma língua completamente desconhecida que incomodava completamente todo mundo. O personagem do Felipe, o Billy Dalton, o personagem do Dryan, o Fred, saíram da delegacia para ver o que danado era aquilo, e eles viram dois simples homens trajando roupas. Roupas comuns, né? Roupas arrumadas, chiques, por assim dizer. Um colete, um terno em meio à imensidão do deserto, com uma aparência completamente garbosa. Eles começaram a trocar algumas palavras. Eles falaram para essas estranhas pessoas que falavam a língua estranha não se aproximarem, iriam atirar. Eles continuaram se aproximando e falando em suas línguas estranhas. E o personagem do Felipe e o personagem do Dryan atiraram. E surpreendentemente não houve nenhum efeito. Eles receberam disparos de rifles e espingardas como se não fosse nada. A gente tentou montar um tipo de resistência dentro da delegacia para ver se a gente conseguia fazer uma barricada e suportar as criaturas, mas esses seres, esses dois homens, bem limpos, cuidados e bem vestidos, tinham um dom da fala dados a ele pelo inimigo, aparentemente, que fez com que todo mundo acabasse caindo desacordado no chão da delegacia. Alguém quer continuar daí?
Continuo. Enfim.
Caramba, eu tô com pena de Lucas, que o resumo dele tá bem detalhado e é
volta na mesa agora. Eu consigo resumir mais resumidamente, vamos lá.
Faça seu melhor.
Tempo!
Depois a gente acordou numa prisão onde tinham esses dois personagens estranhos estavam lá levando a gente para interrogatório. Ao me levar para interrogatório, não conseguiram nada e me colocaram na cela novamente. Ao tentar levar o padre acabou fazendo um furdúcio na delegacia.
Não. O padre tem um cruzado de direita que nocauteia.
Ele nocauteou o bicho, os ajudantes, os carcereiros, assim, vieram em direção pra deter o padre. O padre saiu no cacete com todo mundo, conseguiu libertar o povo, que eu não sei nem como, não me lembro dessa questão.
Eu entreguei a chave do carcereiro ao personagem de Jefferson, Billy Dalton.
Ah, foi antes do pessoal.
Do Dr. O'Malley. Eu sou o Billy Dalton agora?
Não, o Felipe.
Dr. O'Malley.
Aí o... Conseguiu, nessa questão, foi o personagem de Jefferson, acho, que pegou a arma, se eu não me engano.
Deu uns tiros no...
Nos cadeados.
Nas fechaduras. Nas fechaduras tudo abri. A gente... Surrou os caras, matou a maioria, catou as armas, saiu com o intento de abrir fogo no meio da cidade dos mormons lá, mas terminou que a gente só roubou cavalo, se escondeu e correu em direção ao deserto. Eles tentaram seguir a gente, só que nesse inteirinho acabou surgindo uma sarça ardente que gritava com voz gutural em meio ao deserto, que assustou todo mundo. E aí a gente, com um medo do caralho, com na mão, correu mais ainda para dentro do deserto, até que a gente se deparou com três índios que interceptaram o nosso caminho, porque a gente já tinha adentrado o território Apache. Assim terminou aquela sessão. Deu sequência a gente negociando com esses índios para atravessar o território deles, e muitas coisas foram se sucedendo, a gente tentando sobreviver e lidando com o cansaço durante aquela sessão. Por fim, a gente conseguiu atravessar esse canyon, esse The Way, e os... a parte não aparentemente fustigaram a gente durante a noite, a gente conseguiu livre passagem, só que aparentemente do lado mexicano da fronteira vieram bandoleiros tentarem roubar os nossos scalps, e a gente acabou entrando num confronto armado onde, depois de muitos tiros, sangue e confusão, a gente conseguiu perseverar, descobriu que esses mexicanos, eles não tinham nem eira nem beira, e por fim também descobrimos esse comércio ilegal de scalps e tal. O Atsad se sentiu emocionalmente muito consternado com as situações que ele vinha presenciado nos últimos tempos, somado com essa conduta reiterada dos mexicanos em tratar os índios como se fossem apenas carne, ceifando seus escalpos e tirando suas vidas, e seguindo esse momento tórrido e incrível, jogou ele psicologicamente no fundo do poço, e a gente foi seguindo até um ponto onde a gente tentou, eu e o personagem de Dio, o Reverendo Joe, resgatar a sanidade do querido garoto Atsadi, um menino que precisa de bons conselheiros, mas apenas tem maus exemplos. Resgatar essa sanidade dele, a gente conseguiu trazer ele um pouco de volta a si, recuperar um pouco do norte, a fé que ele tem como guia espiritual, moral e ético. E aí, então, a gente se deparou com um grande plot twist no final da sessão, que foi a gente finalmente decidindo ir até a aldeia dos Apaches e nos depararmos com toda ela chacinada, morta há dias. Fazendo assim cair a ficha de que os três Apaches que nos permitiram entrar em suas terras eram, na verdade, espíritos errantes. E encerrou a sessão, onde agora nos deparamos com Evaldo.
Muito bem, muito bem. Um Benny Jefferson, um Benny Lucas, um Benny Drive.
Eu acho que eu merecia dois, porque meu poder de síntese foi Super Saiyajin nível 4 agora.
Também achei.
Foi de energética a Jefferson.
Mano, energética, bebo do pretinho, mano.
Segura o vovô.
Cara, Evaldo, ela tá pegando muito pesado aqui com a minha tá metendo exame de próstata gratuito aqui em mim, velho. Porra!
Eu só achei errado uma coisa, que Jefferson falou que a gente encontrou Evaldo. Mentira, que a gente não encontrou ele.
Dryan, trabalha nesse stand-up aí, que senão vai morrer de fome no primeiro show.
Muito bem. vocês cavalgam até esse assentamento, essa tribo reunida, essa junção de sobreviventes, esse acampamento de Apaches, conforme foi indicado a vocês. Vocês cavalgam por algum tempo, sessão passada eu pedi alguns testes, até de quem não pôde comparecer por N problemas. Todos conseguem sem problema algum, certo? O emocional de vocês vai ficando mais pesado, é como se essa cavalgada fosse custando cada vez mais. Vocês passaram por tanta coisa até aí, que a promessa de um local onde pudessem descansar, pendurar as armas, nem que fosse um pouco, e dormir sem fazer guarda, é tentadora demais. Tão tentadora que coloca o alarme de vocês nas alturas. E ávidos para encontrar esse local, esse repouso em meio ao deserto, e principalmente o Atsadi, por ter a chance de encontrar alguém do seu povo e quem sabe, ter algumas respostas para perguntas que talvez nem ele consiga dar voz, vocês veem fumaça levantando do assentamento. Vocês cavalgam com mais ímpeto, já pressentindo o pior, pelo tanto que passaram. O coração de vocês pesa, principalmente do Atsadi, do Reverendo Joe e do Dr. O'Malley. Tiveram um momento bem, bem reflexivo na mesa anterior. Fica aí, assista na mesa anterior. E todas as outras.
Emocionante.
Onde...
Em vários pontos, né? Na verdade, eu achei emocionante.
Foi foda, velho.
Onde o Atsadi estava dividido, vendo como seu povo era tratado. E...
Ô, Dio, bora se juntar e adotar dele, uma criança, Dio.
Oi?
Depois que acontecerá isso.
Pelo próprio povo dele, né? Porque a outra metade que fez isso foi aparentemente mexicanos também, né? Exato. Mexicanos fizeram isso com nativos americanos.
Sim. Onde o Reverendo Joe tentou apelar para um lado mais humanista, mostrando ao Atsad que Deus tinha um plano, as coisas iriam se resolver e que tudo ia ficar bem no momento certo, isso tudo era uma aprovação. Enquanto o Doc O'Malley o incentivava a puxar a sua faca e enfiar na barriga do destino e tomar o que era seu. Afinal, nesse mundo ninguém recebe nada de graça. Ainda um pouco dividido com essas questões e trabalhando isso internamente, vocês chegam até esse assentamento. E quem primeiro vê é você, Atsaria. Diversas tendas, fumaça, muito fogo, corpos, scalpos foram retirados. Não fizeram distinção em homens, mulheres, crianças, idosos. Um verdadeiro massacre. Como vocês reagem a essa cena?
Dá-lhe, Jess.
Evaldo, se quiser um turno de... Pode ser também, não me incomoda não.
Oi?
Eu acho que seria interessante o Atsad, depois o Joe, depois eu e depois os outros dois. Tipo, o Frederick e o Billy, já que eles estavam...
Beleza, respeitando a ordem da sessão passada. Atsad, Joe, Doc, Felipe e Drayon.
Deixa eu ver. O Atsad já estava um tanto quanto... abalado, tentando se segurar aquilo que tanto Heavy Joe quanto o Doc O'Malley haviam dito para ele em si, né? Tentando se apegar em sua fé e bem como o estilo de... Não estilo de vida, não, mas lições de um homem mais velho e como se portar como um homem, não como um chacal em meio à dureza do Oeste. Quando o Atsad vê tudo isso, por um instante ele quebra. Mas ele não quebra que nem daquela outra vez, a qual ele se rebaixou, como bem falou o Doc na sessão passada, a um mero animal que nem aqueles que caçavam scalps. Ele se quebra, se cansando, vendo que a vida em meio ao deserto é algo em meio à vastidão não o fará bem. É algo que, mesmo ele sendo jovem, mesmo ele tendo como iniciado toda essa jornada aí atrás do pai dele, né? De uma tribo, e ele acabou descobrindo em meio a esse caminho que o pai dele era completamente diferente do que ele acreditava ser, do que as histórias que ele contava para o Atsad. Ele vê que já deu, ele sabe que aquele ali é seu último momento, ou um dos últimos momentos, como um andarilho. Ele dá por si, dá concluso, mesmo que não tenha encontrado o pai dele, a sua época de seu momento de andarilho. Ele olha assim, ele não tem nem vontade de chegar para verificar se tem alguém vivo em meio àquela chacina lá. Ele simplesmente fica um tempo parado no cavalo, olhando para a imensidão no deserto, e deixa a mente dele voar por um instante, principalmente lembrando daquilo que o Doc O'Malley falou, e o Padre Joe, o Reverendo Joe, na verdade, falaram para ele manter-se firme e não se rebaixasse aos meros animais.
Dio?
Vamos lá.
Alô?
Tá me escutando?
Sim, sim.
Beleza, vamos lá.
Quero ver a posição do Homem de Fé em frente a uma chacina sem sentido.
O Joe, quando ele tá um pouco mais à frente com o WhatsApp, quando a gente vê a fumaça que começamos a ir em direção que o WhatsApp para, ele meio que já sabe mais ou menos o que vai encontrar pela frente. Ele espora seu cavalo para que ele vá um pouco mais rápido. E quando ele passa pelo WhatsApp, que ele vê que ele está parado, meio que, não sei se seria em choque, meio que sem acreditar no que está vendo, ele diz: garoto, não olhe. E ele vai em direção ao acampamento. Assim que ele chega, ele solta do cavalo rapidamente, como um bom atleta, se assim pode ser chamado. Um cara das habilidades que manja disparar na lei.
Um e velho atleta. Ele chega em
frente, isso, um velho atleta. Pula assim do cavalo rapidamente, e quando ele chega em meu acampamento, que ele vê uma chacina, aparentemente de todos ali que habitavam aquele local, bicho, ele passa um filme na mente dele, quando ele se lembra de quando ele era um jovem, chegou na sua casa e estava basicamente do mesmo jeito, com seus pais mortos, seus irmãos, e até seus cachorros estavam esquartejados, pendurados em frente à sua antiga fazenda. E por um momento aquele homem duro, que acostumado com as lutas constantes aí no deserto, ele tem a sensação de ter levado um soco, bicho, no seu estômago, e ele cai. Por um momento ele deixa de ser homem de fé, ele é apenas mais um humano ali, e lágrimas percorrem o rosto do Joe enquanto eles... Não seria esbraveja, ele grita com todo o ar que tem em seu pulmão: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E ele vai tentar achar alguém, ele vai tentar ver se consegue encontrar alguém, pelo menos com o mínimo de chance. Mas ele irá procurar alguém que esteja aí, para tentar ver se alguém está vivo, que ele possa minimizar os danos ou até salvar essa pessoa. Mas ele cai de joelhos e ele sente um dor muito forte. Ele tem medo de perder a fé, na verdade, embora ele saiba que não possa se dar o luxo de fazer isso. Ele tem medo de que ele não consiga ser o exemplo que ele desejaria pro Atsad, e que Atsad se torne uma pessoa ruim, uma pessoa que só busca vingança. Feito outrora, ele já foi. E ele está desnorteado, na verdade. E machucado. Ele está com um emocional muito abalado para ser um homem de fé que ele sempre foi.
Só queria dizer que a Evaldo bugou a tela aí.
E ele está procurando entre as tendas ver se encontra alguém ainda com vida, para que ele possa ajudar.
Muito bem. Doc O'Malley?
Beleza, o Doc O'Malley, ele fica olhando assim para aqueles cadáveres, e os olhos dele percorrem cada corpo assim num flash. Você vê assim os olhos dele tremeluzindo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, saltando de cadáver a cadáver, ao ponto em que os olhos dele também se enchem de lágrima, e ele simplesmente quebra. Ele cai de joelhos, pega o chapéu, tira da cabeça, lentamente vai baixando, tremendo a mão com o chapéu, e coloca ele no chão. Lentamente, ele vai dizendo as palavras: tanto sofrimento, pra quê? Tanta distância, tanta poeira, tanto sangue. O lobo que vive dentro do homem se canibaliza mais uma vez. Aí ele pega a pistola dele, abre o tambor, verifica as balas. Ele sente aquele clique frio do metal sobre o metal e lentamente vai dirigindo a pistola em direção à boca. Ele, antes de adentrar com o cano dentro da boca, pressionando sua bochecha, ele, a lágrima corre o rosto dele, é aparada pelo bigode, e um flash das filhas do Doc brincando em meio a um campo de grama seca igual a dessa aldeia, E ele fala: Caitlin, meu amor, eu quero te ver de novo. E ele vacila e vai baixando a arma assim lentamente. Ele fica olhando pra arma vidrado assim, muito de tempo. E é isso.
Muito bem. Billy Dalton.
É, diferente um pouco dos outros, Billy, a guerra fez Billy se tornar um cara mais...
Você quer dizer, ele tá bem pra caralho, ele já chega chutando assim, bora galera, pega o loot!
Ele tá mais acostumado com essas cenas, essas coisas, e na verdade, não é que ele não sente nada, ele entende todo aquele... pesado daquela dor, mas pra ele ali é um momento de sobrevivência, então ele primeiro vai atrás, ver se restou algum atacante, algum sobrevivente de alguma coisa, sem hesitar, ele não para pra sofrer nem nada, ele só vai e é metódico. Só isso.
Brother?
Dry, tá mutado.
Eu? Sou eu?
Sim.
Ah. Fred, ele chega e se depara com toda aquela cena. Ele fala em voz alta. Pena que os homens não entendem que a terra é deles. Eles querem apenas um progresso por sangue. Mas eu direi que nenhum sangue mais será derramado se depender de mim. Eu prefiro lutar do lado certo do que ficar na história lutando do lado errado.
Eu concordo com o Fred. Aí eu pego meu rifle, me levanto assim, enxugo com o ombro, a bochecha assim, já armando o rifle e colocando uma bala assim. Já vimos demais. Já vimos demais, demais, demais disso aqui. Se existe um culpado, vamos ter que achá-los. Mas até lá, vamos só deixar esse lugar maldito. Aqui é onde aqui vai ser o local onde os urubus vão se banquetear. Não precisamos testemunhar isso por mais tempo. Somos apenas testemunhas da história. E a história tem que ser contada.
Eu estou à procura do sobrevivente, viu, mestre? Entre as tendas.
Bem. Depois de passar algum tempo se recuperando, de uma forma ou de outra, sem combinar, sem nada, um por um, segue o seu caminho. Vocês não precisam dizer mais nada um para o outro. Vocês apenas seguem. Atsadia, enojado com tudo aquilo, qual é o caminho que você escolhe para trilhar para sua vida agora?
Algo que o Atsadia tem em mente é que essa vida de andarilho em meio ao deserto é uma vida que não foi feita para ele. Ele não tem a fibra moral que o Billy Dalton assim possui. Então ele simplesmente põe na cabeça que é o momento dele simplesmente encontrar um local para pendurar o cinto com os coldres dele e encontrar um trabalho honesto e simples. A princípio ele vai simplesmente rumar a esmo, seguindo o caminho ao sul, até que de uma maneira ou de outra ele vai acabar encontrando alguma Boomtown típica dessa época, principalmente na Arizona, que logicamente possui uma ferrovia e trens passando. Procurar algum trabalho de peão, estivador, qualquer coisa, apenas para ele juntar mais um punhado de dólares, para ele comprar uma passagem de trem e ir para o leste, para bem longe daí.
E vocês acham de a gente começar uma guerra?
Olha lá.
Eu proponho a gente...
Calma, calma, André, calma.
Não tô falando nenhum,
Não, 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 então, tipo, é um momento agora que segue a progressão. Em seguida, Reverendo Joe, após tanta carnificina e quase perder sua fé, qual é o caminho que você escolhe para sua vida agora?
O Joe, por incrível que pareça, ele acabou encontrando uma criança em meio àquela chacina. Ainda estava viva, um pouco fraca. Ela estava de uma cabana com sua mãe debruçada por cima dele. O que acabou com que os algozes não tivessem visto a criança. Ela estava ensanguentada. Ele pede a ajuda do O'Malley para fazer os primeiros cuidados a ela. E de tudo isso, ele se tornou... Ele conseguiu tipo que um elo com essa criança. E ele prometeu que iria cuidar dela, até que ela conseguisse ter uma idade em que pudesse cuidar de si mesma, escolher seu caminho. Seria meio que o protetor da criança. E ele vai rumar para um lugar que ele já conhece. É tipo um mosteiro, um monastério, não sei como poderia ser chamado. E vai tentar deixar essa criança lá, vai iniciar os ensinamentos da fé na criança, também ensinar um pouco de sua arte, como ele foi ensinado, a arte marcial, da introdução à criança, dos seus treinamentos. Ele vai assumir, por hora, à frente de um paróquia, um pequeno povoado. Ele vai fazer realmente o papel só de um padre, de um reverendo. Ele não vai fazer missões e vai sair para se aventurar no deserto. A única volta que ele sai, que ele deixa um pouco a criança só, é para fazer o parto da filha do personagem de Jefferson. E vai ser basicamente isso. Vai passar esse tempo ensinando ao garoto como se virar e assumir suas responsabilidades de reverendo no estado local.
Muito bem. Doc O'Malley, como um médico de guerra que perde seus pacientes, você vê seus amigos indo embora um por um. Qual é o caminho que você escolhe para a sua vida a partir de agora?
O Doc O'Malley finalmente puxa, né, da sua casaca branca, muito bem cortada, uma foto, né, da sua esposa falecida com suas duas filhas, assim, uma a tiracolo e outra próxima agarrada na saia. Ele encara essa foto por umas 3 horas, assim. E ele consegue ver o caminho que ele vai tomar, não em direção a um futuro que ele possa ter, mas um retrocesso a um passado que ele deixou cheio de pontas soltas. E assim ele decide subir no lombo do seu cavalo paladino e partir em direção ao sol poente, ou sol nascente, no caso, né, que está indo para leste, no estado de Nova York, mais especificamente a pequena cidadezinha vibrante e ainda com pouca população nessa época, Nova Jersey, que é onde a filha dele, mais velha, né, tá residindo e aparentemente dentro de algum tempo trará o neto do Dr. O'Malley para a vida. E lá, nesse caminho, ele começa não só a fazer um retrocesso no passado, mas um retrocesso aos seus crimes de guerra, e o peso que ele carrega vai passo a passo desatando os nós em sua mente, que o Doc O'Malley só consegue achar uma fuga quando ele encontra a ponta de uma seringa de morfina. E ele começa a fazer isso uma, duas, três, até que ele começa a perder-se no número de espetos que ele faz no seu braço. E ao chegar na cidadezinha, ele é acolhido por sua filha, seu genro. Ele auxilia no parto de sua filha e lá ele tenta, como um pequeno médico local, que por vezes com suas mãos trêmulas e suas memórias pesadas, tenta apagar na ponta de uma seringa de morfina um passado pesado demais para suportar. E nisso ele gasta o tempo dele, esse tempo, buscando uma cura que não virá. E ele sabe que não tem como fechar as feridas que foram abertas nesse local.
Quem é, Felipe?
Sou eu, né?
Eu teria a ordem, Então, motivo tático. Brother, mais uma vez você se vê prestes a ficar sozinho na vastidão do deserto. Qual é o novo caminho? Mais um dos muitos que você tentou escolher nos últimos anos. Qual o novo caminho que você escolhe para a sua vida?
Eu falo, eu juro, em meio a todos, digo, eu pretendo lutar pelo lado certo. Eu quero que todos aqueles que queiram derramar sangue tenham suas vidas ceifadas. Essa terra não é minha, não é dele. São dos povos que estão aqui. E ninguém merece ter suas terras tomadas, principalmente quem não tem como se defender. Eu vou vingá-lo. Eu vou montar uma guerrilha que vai seguir saqueando e sabotando o avanço dos trilhos, no caso, das ferrovias. E na região principalmente ali, na região principalmente perto dos pele vermelha dos índios. E eu vou formar uma aliança com eles.
Batalhões vêm e vão. Só para ilustrar, você se vê em uma situação que você já se viu várias vezes durante a guerra. Sozinho, mar de mortos perto de você. Qual é o caminho que você escolheu para a sua vida?
Bem, o Billy, como disse, além sofre um pouco com a dor, mas ele continuou fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor. Ele voltou e informou ao senhor Winston tudo o que aconteceu e voltou a trabalhar pelo dinheiro para gastar com bebidas e jogos. E também ele se interessou pelo um meio que sobrenatural. Ele buscou pesquisar o que aconteceu para aqueles homens, por exemplo, levarem tiros e mesmo assim continuarem andando, ou até uma cidade sumir, o que poderia causar aquilo. E tentou, foi patrocinado pelo Sr. Winston, ir atrás também de informações sobre isso. É basicamente isso que ele vai fazer durante esse tempo.
Vocês seguem caminhos diferentes. E enquanto trilham no novo caminho que escolheram, tentam apagar memórias dolorosas e coisas que ficaram para trás. Mas uma coisa não deixa vocês esquecerem. Vocês têm sonhos durante a noite. Sonhos vagos, sonhos lúcidos, mas um sonho que se repete para todos vocês é estarem na vastidão do deserto, sendo perseguidos por um grupo de índios, que eles os perseguem não de forma hostil, é quase como se eles quisessem abraçá-los e levá-los para casa. Vocês, por vezes, durante esses sonhos, reconhecem as vozes e gargalhadas dos quatro que abriram passagem. Os quatro que, depois de muito tempo, vocês entendem, já estavam caminhando há muito tempo procura do Grande Espírito. Esses sonhos se repetem. Quando não sonham com esses índios, vocês sonham com outra coisa atrás de vocês. Algo como uma sarça ardente os perseguindo durante a noite. E particularmente esse sonho faz com que vocês acordem e não durmam mais. Não é um sonho recorrente. Mas quando esse sonho os visita, traz de volta um pedaço do passado de cada um. E assim, 5 anos se passam. Vocês estão imersos em suas novas vidas, cada um da forma que escolheu. É algo bem mais possível naquela época do que hoje em dia. Homens dispostos podem forjar novos destinos e encontrar novos caminhos. Atsad, para onde esse caminho te levou?
O caminho em si acabou levando, meio que sem o Atsad entender a princípio mesmo, buscar ativamente. Acabou levando até Novo México, mais especificamente em um pequeno sítio, um pouco a alguns quilômetros da cidade de Santa Fé, onde ele viu que havia um anúncio de que estavam contratando faz tudo, pra gente aqui, o peão mesmo para o trabalho nesse pequeno sítio. Uma vez chegando lá, ele viu que a residência em si era guiada, era administrada por uma viúva, até que jovem, há uns 27, 28 anos, mais ou menos. E uma imagenzinha legal. E ele acabou ficando por lá para ajudar com o trabalho. Entretanto, até que teve um episódio em específico onde alguns bandoleiros ou homens de negócios, como eles gostavam de se chamar, tentaram ameaçar de todas as formas a senhora Daisy a vender o rancho dela, o sítio, por trocados de dólares, não pagando nem um pouco o valor. Essa conversa em si acabou ficando tanto quanto violento, dado que ela era extremamente teimosa e um tanto quanto destemida, o que algumas pessoas podem chamar apenas como burrice, e eles partiram por fim para a violência. Entretanto, como o Otsad estava por lá, ele acabou pegando em armas e algo que esse. E algo que o Otsad estava acostumado era em sacar seus revólveres e fazer com que o nome deles acabasse. Que o nome de seus revólveres acabasse fazendo aquilo que eles foram feitos para fazer. Dado que o Otsad sempre usou Peacemakers. Então ele sempre foi um fazedor da paz de uma maneira ou de outra, mesmo que ele não soubesse. Quando aqueles homens pegarem armas para tentar tomar à força aquilo que a senhora Daisy não estava querendo dar, o Otsad simplesmente fez com que eles ficassem em paz. Mortos, mas em paz. E à medida que o tempo fora passando, o jovem Otsad acabou ficando cada vez mais um pouco mais próximo da senhora Daisy, da viúva Daisy, até chegando ao ponto de chegar a dividir o mesmo leito que ela e carregando em seu pescoço um pequeno colar com a foto dela.
Já deu uma fazenda só com roleplay, porra.
Eu não ganhei uma fazenda.
Só que uma lei. Para onde o caminho que você escolheu trilhar levou?
É, como eu falei, né? Eu fui pra leste. Lá com a minha filha mais velha. Só que o vício morfina do Dr. O'Malley acabou fazendo ele perder mais dinheiro do que ganhar como médico. Ele acabou sendo um peso para a filha e pro genro, né, dele. Ao passo que ele sempre era repreendido, puxado, brigava muito com eles. E nisso ele começa a fixar a ideia de que ele vai tentar achar sua filha caçula, onde quer que ela esteja. E a irmã dela, a minha filha mais velha, Francine, diz que talvez a sua irmã esteja no oeste, né? Mais especificamente São Francisco, Califórnia. E o Doc O'Malley se vê, né, pressionado a sair de Nova Jersey e com mais esse peso nas costas de não ser mais tão bem-vindo. E com, dessa vez, uma pequena foto do seu neto recém-nascido, o pequeno Jack O'Malley. E ele vai rumar em direção a São Francisco, Califórnia, buscando pelo paradeiro da sua filha mais nova, Francine.
Mano, o nome do handout de volta tá errado aí, tá Olivia, era... Cara,
não, porque quando o Jefferson falou, eu achei que ele ia querer corrigir o nome. Vou só salvar aqui.
Qual o nome que tá aí? Bota qualquer nome.
Não, tava Olivia, mas quando tu falou Francine, eu entendi que tu queria que o nome da filha mais velha fosse... Fosse Francine, eu vou só ajustar.
Não, aqui. É a mais nova. Mais nova.
Certo, certo.
Pronto, a mais velha é a Olivia. Pronto.
Natural também o nome desse, né?
O pequeno Jack é o meu neto. E o neto que deu.
É o pequeno
prazer.
Como vocês mantiveram um contato para que o Reverendo Joe fizesse esse parto?
Ajudasse no parto, né? Porque acho que Dio não tem medicina.
Uhum. Ah, quem tem medicina sou eu.
É verdade.
Te batizar a criança.
Ó, isso.
Na verdade, se já puder pro meu downtime, se já, não sei.
Não, só um minutinho. Tem só mais uma coisinha, André Jefferson. Só me cita isso. Na verdade, Jefferson, como isso aconteceu?
O que que aconteceu?
É, como você manteve contato com o Doc para que ele estivesse no batizado?
Eu continuei me correspondendo, mandando cartas para o remetente postal da antiga igreja onde ele era padre, sem saber se de fato ele ia receber ou não sei para onde ele voltou, E pro WhatsApp eu mandei pra caixa postal que ficava em Hellgate. Se lá o endereçador postal, os correios daquela época iriam pra algum outro local.
Cedo ou tarde, o WhatsApp vai acabar escrevendo, mandando a carta pra vocês de Arizona, de Santa Fé.
Muito bem. O Doc sente um ímpeto em ir até ele assim, pra tipo, tentar continuar a cumprir a promessa que ele prometeu pra o Batsadi, né, e juntar os dois objetivos que eles têm em comum, que é achar o pai do Batsadi, apesar de tudo, porque afinal de contas a promessa de um homem é o valor do seu nome, e também atrás dessa minha filha, que já faz anos e anos que eu não vejo. Mais de 15 anos que eu não vejo essa.
Muito bem. Eu vou estender só mais um pouquinho no downtime de Jefferson, porque ele colocou algumas coisas que eu gostei bastante. Jefferson, que situação fez com que você encontrasse a Francine?
Oh, louco! Ela tá com a pintura lá.
Isso é uma tatuagem indígena. Eu li no background lá que você colocou. Ela fugiu com o índio.
Ela fugiu com o índio, é correto. Beleza. O Doc O'Malley, ele passa na antiga reserva, a qual ele já foi um médico daquela reserva lá. E, tipo, pra tentar colher informações sobre o paradeiro do meu possível genro. Só que para tal, a surpresa do Doc O'Malley, quando ele chega nessa reserva, ele encontra na beira do rio uma moça com olhos inconfundivelmente iguais à da sua antiga esposa. E o semblante dela é praticamente, o design facial lembra quase que um espectro, um fantasma vivo daquele que um dia ele entregou seu coração à sua esposa Caitlin. E ele tira o chapéu, fica boquiaberto, ele não consegue fechar a boca. E ele vê um assim, sarado, né, forte pra caralho, falando com a galera da reserva de cima de um cavalo. E ele fala com o idioma indígena o nome dessa moça. Só que essa moça, ela tem a pele branca, né? E esse semblante que é igual a da minha esposa. Então o Doc O'Malley só consegue proferir sons inaudíveis assim, de tamanha surpresa, e ininteligíveis em primeiro momento, ao passo que ele começa a verbalizar as palavras: Francine, minha filha. É você mesma?
Muito bem. O que aconteceu fica guardado apenas para você. É um direito que o Doc O'Malley obteve. Uma luz na escuridão no meio de tanta carnificina e tanta desgraça que aconteceu em sua vida. E o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é: talvez o reverendo não esteja errado. Talvez o errado seja eu. Deus pode ter um plano para todos nós. Reverendo Joe.
Isso faz o Doc O'Malley rir de maneira debochada, mas meio que tipo, eu sou um tolo. Não importa quantos anos se passe.
Que? Doc, não, perdão, desculpa. Reverendo Joe, onde o caminho que você escolheu te levou?
Bicho, a partir do momento que eu saí daquela cena com uma criança, tudo mudou na vida do Joe, porque ele assumiu novas responsabilidades. Ele meio que se tornou o guardião da criança. Ele jurou que aquela criança estaria protegida até que ela quisesse seguir o seu rumo, até que ela pudesse se defender. Porque isso foi uma coisa que ele não teve. Ele teve que aprender na raça como se virar, ele teve que passar por muita coisa. E ele não quer que essa criança passe por isso. Ele vai tentar ser a barreira entre a dor e o ódio. E do outro lado, onde vai ter a criança amparada pela fé. Ele vai ser o primeiro, o escudo, digamos assim. E bicho, ele foi pra uma cidade perto de Nova Jersey, já que o O'Malley tava perto de Nova Jersey. Ele foi uma cidadezinha não tão afastada, né, onde tinha um monastériozinho pequeno lá. Ele preferiu não se afastar tanto do O'Malley, porque ele o considera um amigo desde a infância. E ele sabe que aquele velho, uma hora ou outra, ele precisa de ajuda, ou ele possivelmente precisaria de alguém pra conversar nas horas vagas.
E tu precisava, por ser velho, também de um exame de próstata, né? Gratuito.
Isso, esse um ajudaria o outro, como sempre fizeram desde de jovem, né? Eles eram amigos de longas datas. E ele meio que se acostumou de ter um amigo por perto, quando ele possa ajudar e ser ajudado. Ele acabou assumindo...
Reverendo.
Pode falar.
Porém, algo acontece nesses 5 anos.
Uhum.
A criança agora é um rapaz.
Oi.
E optou por adotar um outro nome. Optou por não seguir seu caminho.
Uhum.
Certo? E em vez disso, trilhar o caminho do reverendo. Enquanto você buscava estar próximo do seu amigo, talvez você não tenha percebido que o pequeno Jonathan, talvez não tão mais pequeno Jonathan, só queria estar próximo de você. Pode continuar.
Ele ensinou tudo que ele sabia, tanto nas artes religiosas como nas artes marciais. Foi onde ele acabou treinando mais do que o normal, ele acabou forçando um pouco sua carcaça velha mais do que o normal. Tanto é que ele ficou
ensinou
um pouco mais forte.
Ensinou pro índio. Aqui, ó. Uma coisa cultural sua. Artes marciais aqui, ó. Agaça!
Eu acho que tem mais um boxer do que um cara com...
Uhum, um boxeador. Ele... Fazendo juiz aí ao aumento de nível que ele teve e aumentou sua força, ele acabou ficando com o corpo mais tonificado. E acabou fazendo o papel dele de reverendo, mais do que o papel de um justiceiro, mais ou menos como ele age. E evangelizou durante todo esse tempo e mostrou o caminho da luz à pouca população desse local onde ele estava. Ele também ouviu que o O'Malley iria fazer uma viagem breve e talvez ele esteja se preparando para acompanhar este homem e para mais próximo e tentar relembrar os velhos tempos.
Cara, eu posso acrescentar uma coisa, velho?
Claro.
Pode, velho.
Em um dia aí chegou uma carta do Atsad para o reverendo Joe, e mesmo o Atsad sabendo que ele não é um padre e sim um reverendo, né? Ele é protestante. Ele solicita ao reverendo Joe, ele manda o endereço dele, ele solicita ao reverendo Joe para celebrar uma pequena sigela missa de casamento.
Eu vou, véi. Ele prepara sua bagagem, ele pergunta se o Jonathan quer acompanhá-lo. Ele irá fazer uma celebração e tá separando para seguir ao chamado velho amigo dele, Atsad. Na época um pouco mais jovem, talvez não tão jovem agora.
Tudo bem. Billy Dalton, para onde o caminho que você escolheu trilhar te levou?
Como eu disse, o Billy ia voltar para trabalhar com o Sr. Winston. E com o passar do tempo, Billy foi se tornando o braço direito do Sr. Winston. E para toda bronca, quem estava ali para resolver era o Billy. E por maior dificuldades que tivessem, era o Billy ali. E sobre os estudos do sobrenatural, isso aí eu vou deixar para discutir, acho que contigo depois, até o que eu posso saber ou não.
Uhum.
Ou se eu descobrir algo.
Certo.
E é isso, velho. O o Winston não vem tendo. Vem tendo muita dor de cabeça e eu tô ali pra. Pra dar aquele apoio.
Muito bem.
Eu fico de olho pra ver se recebe alguma carta, alguma coisa pra galera.
Certo. É, algum de vocês chegou a entrar em contato com Billy Dalton?
Eu, o WhatsApp manda. Ele não manda pra. O Billy tem alguma casa no, em, na cidade, alguma coisa? Ou ele mora na fazenda mesmo?
Não, ele mora na fazenda mesmo, coitado.
Beleza, eu não assino como Atsari, mas eu mando direcionado pro Billy. E se ele ler, ele vai saber que é o Atsari, tá ligado? Fica mandando, sei lá, uma carta a cada 2 meses.
Mais alguém?
Eu vou respondendo as cartas, vou tentando disfarçar o sofrimento evidente pelo qual eu fui passando ao longo dos tempos. Eu falo sobre o meu neto, Jack, pro WhatsApp, falando pra ele que é, muito me alegra que ele tá tentando constituir família, tentando dar uma... tentando colocar notas de alegria numa terra árida, apenas ressequida de sofrimento. E vou respondendo as cartas, tanto do Joe como de todos, na verdade. Eu vou me comunicando com todos, porque, na verdade, o Doc vê isso quase como uma parada terapêutica. Sem nem saber, ele vai escrevendo, ele sente uma leve diminuição da dor dele e tal.
Como se fosse uma sessão de
terapia. O Fred, ele mandou uma carta em comum para todos, que...
Rapidinho. Tem um motivo. Tem um motivo. E eu vou precisar do seu BG. Que foi enviado durante a sessão. Não antes. Fique registrado. Billy Dalton. Conforme os danos se passam, é como se uma sombra se estendesse sobre... Tá, vamos usar. Candyland. Candyland não é mais tão doce quanto era. O Sr. Winston, ele começa a ficar cada vez mais paranoico.
Os habitantes de Candyland já morreram todos de diabetes, né?
Tentando entender o que deu errado com Hellgate. Porque os seus planos falharam. Tanto dinheiro, tanto poder, tanta influência... não adiantaram de nada. Os sonhos dele foram esmagados. Ele o direciona a diversos inimigos que com o tempo você percebe que são, por muitas vezes, maquinações da cabeça de um homem que está perdendo a razão. Ele acaba ficando cada vez menos acessível. E você, Billy, como bem dito, começa a assumir cada vez mais responsabilidades. E algo impensável começa a acontecer. Você utiliza cada vez menos sua pistola, cada vez mais papel e tinta. Você organiza a rotina dos trabalhadores, você negocia com clientes. E quanto mais você se envolve e mantém Candyland funcionando, menos você vê o Sr. Winston reservado em seus aposentos. Poucos escravos têm acesso, até o momento que nenhum deles mais tem. Apenas colocam a comida e retiram. Mas você vê a luz da lamparina acesa durante a noite. Quando ela se apaga, você ainda vê o brilho do charuto. Ele largou aqueles cigarros que ele gostava. Ele largou há muito tempo, bem antes disso acontecer, aquele tom de voz condescendente. Agora o Sr. Winston é alguém quase indescritível a você. E a situação piora depois de você ir negociar uma
uma carga de algodão e apenas é informado que um velho amigo, um visitante, chegou. E o Sr. Winston o atendeu. Por meses, esse visitante fica em Candyland. E você não vê uma vez sequer. Os meses passam até que você começa a ter mais problemas com bandoleiros. E aquela sede, aquela vontade, talvez o medo de estar se perdendo, o medo da idade chegando, o medo de terminar seus dias atrás de uma mesa com papel, tinta, fazendo contas, se preocupando se ia atingir a meta da safra ou não, te assola. E com alguns poucos jagunços, você vai atrás desses bandoleiros, buscando glória, buscando morte, buscando autoafirmação. Só você sabe. Brother, para onde...
Tirar a poeira da Peacemaker, né?
É. Brother, para onde o caminho que você escolheu trilhar te levou?
Eu comecei a fazer saques em trens que passavam. Comecei a destruir cargas. E eu comecei a ser chamado por uma alcunha, o demônio da ferroviária, ao qual eu comecei a crescer na questão da guerrilha e comecei a se tornar um empecilho para a expansão ferroviária da região. E eu mandei uma carta para todos que dava um endereço e dizendo: quando vocês quiserem dar um propósito para suas vidas novamente, mande uma mensagem para o local ou venha até este local e procure pelo demônio da ferroviária. Foi isso.
Tudo bem. Conforme os danos te passam, você te estabelece. A lei dos homens parece não se aplicar a você. E fazendo diversos saques, cometendo a justiça com suas próprias mãos, você vai de encontro a muitos fazendeiros. Até que você se vê, por um acaso, próximo ao Colorado. Próximo onde ficava aquela maldita cidade. Aquele portão do inferno. Curiosamente, próximo a onde tudo começou. Hellgate. Você vem na trilha de alguém que parece ser bem pior do que você. Alguém que é conhecido por não trabalhar... sei que dá pra chamar isso de trabalhar. Não trabalhar com um grupo. Trabalhar sozinho durante a noite, visitando casas de fazendeiros, casas de mateiros, como aquele que vocês executaram. E assim como vocês fizeram, esse que acaba sendo conhecido pelos poucos que sobrevivem, simplesmente como o morto que cavalga. Até que um dia você encontra alguém que você acreditava que nunca mais iria ver. Você encontra Billy Dalton em meio ao deserto com alguns poucos homens. O que vocês fazem?
Eu falo Dalton. Eu já vi assim, da frente a frente, ou avistei ele?
Vocês
estavam passando assim por uma formação rochosa, tá ligado? Apenas trotando, tá ligado? E não é algo esperado. Você vê um vulto mais na frente, mas embora esteja alerta, sabe que não seria algum problema, tal, até pela quantidade. Quando chega mais próximo, é que vocês se reconhecem, coisa de tipo 15 metros.
Eu falo, Dalton, quanto tempo?
Eu faço um sinal para os homens ficarem mais atrás, me aproximem. Fede. Não imaginava ver você por aqui.
No momento que você vê Freder e aquele grupo, você tem certeza. Eles são quem você está procurando.
Rola a iniciativa.
O que você veio fazer por essas bandas?
Eu faço a justiça. Eu sou a justiça.
Juiz Dredd. Aparece uma moto do nada atravessando um portal e ele sobe em cima, bota um capacete. You not the law! I am the law!
Digo, meu caro amigo Fred. Você... Essa sua justiça está entrando em conflito.
Com a verdadeira justiça.
uma área que está sobre minha jurisdição. Seria melhor para nós dois você seguir outro caminho. Você não acha?
É, Fred. Pessoal. Eu falo para você. Eu acho que nunca aqui no seu ouvido.
Sua voz tá bem abafada.
Tá bem ruim ter um áudio, velho.
Daquele que eu julgo ser digno da minha atenção, irá ter minha atenção. Se eu estou fazendo isso, é por algum propósito. E não sairei de caminho algum.
Meu caro. Sejamos cordiais um com o outro. Temos uma amizade que não é de hoje. Você não causa problemas pra mim e eu não causo problemas pra você. Eu não quero levantar armas contra você.
Tô de acordo com isso. Eu não prejudicaria um amigo. Porém, não posso garantir.
Eu entendo o seu senso e você tem sua luta. Mas acredito que sua luta também acontece em outros lugares. Faça vista grossa por um tempo por aqui.
Terei dar um pequeno tempo. Mas a justiça ela sempre procura julgar.
Eu sou grato, meu amigo. Muito grato. Caso apareça outra chance de você aparecer aqui, pode mandar alguma carta que eu veria. Conversarei com você e a gente vê qual a melhor solução.
Você receber a carta do Freder, aquele diz que enviou, você vai mencionar de alguma forma? Ou isso é um passado que você prefere esquecer?
Não, velho. Por enquanto eu vou deixar. Porque primeiro eu quero resolver esses problemas e ver como vai ficar o seu Winston. Aí depois de resolver tudo é que eu vou... Eu quero só deixar pra trás por enquanto.
Ele tá ligado na herança do velho.
Pode patrulhar e não encontrar mais nada, obviamente. E ter a certeza de que você havia encontrado o grupo que procurava, liderados por seu antigo companheiro de armas, você volta até Kingland, até ver um cenário aterrador. Plantações queimadas, homens mortos, uma cena familiar. Procurando um capataz que ainda estava vivo, você escuta ele balbuciando
Morto. O morto que cavalga.
E mesmo nessa situação, a porta do quarto do Sr. Winston não se abre. Eu preciso de um minutinho só pra eu pegar água, galera. Só um minutinho.
Beleza.
Se fuder, seu Felipe, vai enfrentar o sobrenatural aí com um revólver.
Que pena que você não tem um homem de fera ao seu lado.
Aí eu peço ajuda, qualquer coisa. Deixa eu ver o que vai acontecer.
Com suas soqueiras bentas.
O André virou um extremista maluco que sai destruindo a ferroviária.
Ah, você vê todo mundo dar um passo e virar louco.
Muito bem.
A Tsado ganhou foi a fazenda, ele tá um passo e virar o rei do gado.
É um rancho pequeno, pô.
É o nome do rancho, Neverland.
Algo acontece, algo estranho, algo curioso. Em momentos bem inoportunos, vocês recebem um recado. Por diversas fontes, um garoto tem recados, alguém na rua que os entrega, alguém que trabalha com isso para quem mora na cidade. Uma mensagem vinda do telégrafo. E a mensagem diz apenas: precisamos falar sobre Hellgate. E o equivalente do assinado. Perdão, André. E o equivalente do assinado só está G.W. Doc. O que você faz quando você recebe essa mensagem?
Tá assinado com o quê?
G.W.
Eu tô com o Joe, né?
Próximos sempre de um dia e meio de cavalgada no mato. Todo.
Beleza, eu leio o conteúdo da carta, né? Pra ver o que é que esse cretino quer comigo. E eu considero ele uma das pontas soltas que eu tenho que amarrar do meu passado. Se eu encontrá-lo, eu vou colocar uma bala entre os olhos dele. Vamos ver o que, é que ele tem pra dizer na carta.
Não, é apenas uma mensagem de telégrafo assim. Precisamos falar sobre Hellgate.
Beleza, eu vou até o entregador de malote postal da próximo posto de Correios e vou mandar a seguinte mensagem. Fique tranquilo. Vou fazer você bater nas portas do inferno. Assim que nos virmos.
Você vai de encontro àquele que te chama?
Hã?
Você vai de encontro àquele que te chama ou espera o destino te levar até ele?
O destino, né? O destino. É que o destino coloque uma pistola na minha mão, um revólver na minha mão.
Atsalia, você recebe a mesma mensagem.
O Atsalia olha com olhar pesaroso para...
Ah, pessoal, rapidão, só um ponto que eu tinha esquecido de mencionar. Isso acontece poucos dias depois da carta do Fred chegar até vocês.
Certo. A carta do Fred que dizia o quê? Eu tive que me ausentar, né? Quando o Dran leu.
Brother?
Acho que o Dran tá mutado.
Beleza.
Resume aí o que tá a cartinha, por favor.
Que quando quiser dar um propósito às suas vidas, que venham até esse endereço aí, o endereço na carta.
Certo. Ok. Não, tranquilo. Eu olho com um olhar pesaroso pra senhora Daisy. Explico bem por cima que o
Johnny Winston... Comprar cigarro.
Não, o Atsado é uma pessoa boa, diferentemente de mim. Ele explica superficialmente quem é o George Winston, onde fica o local, né? Fica no Colorado. E que, querendo ou não, o Atsadi ainda deve uma ao. Ainda está em débito com George Winston. E principalmente ele ainda está em débito com Billy Dalton, dado que inúmeras vezes o Billy o ajudou, o salvou. E se o Sr. Winston está solicitando nossa presença, provavelmente, pelo que a gente vem correspondendo, né, o Billy Dalton vai ser o cara que vai ter que é o principal encarregado disso. Então, para não deixar uma pessoa na mão, ele explica tudo isso à senhorita Daisy. Ele se despede e pega um trem em direção às terras manchadas de sangue, costumeiramente chamado de Colorado.
Tchau.
O reverendo, ao receber a carta, ele chama o Jonathan e diz: garoto, terei que resolver algumas pendências. Na verdade, terei que rever alguns velhos amigos para... Sabe como é? Às vezes temos que voltar ao nosso passado para garantirmos o nosso futuro. E creio que chegou a hora deste velho homem aqui mexer um pouco o esqueleto. Ele ficará entrevado se não botar suas habilidades à prova. Mas fique calmo, eu voltarei em breve. Mas antes preciso resolver algumas coisas. Bota as coisinhas na mochila. Pego as soqueiras que a Mutia não usava, que estavam em uma caixinha embaixo da... Não é... Embaixo do cúbito, né? Que não é... Fica geralmente embaixo da... Quando ele faz as celebrações, tal, no altar. Pega suas soqueiras, pega um pouco de água benta. Diz: bem, por hora eu acho que você pode assumir tudo por aqui. Eu... Deixei você bem treinado, você sabe o que fazer. E vou partir.
Muito bem. Partindo, você lembra-se do seu velho amigo Doc. Você o visita ou segue o caminho?
Eu vou visitá-lo. Eu vou passar lá antes.
Caralho, mas
convidado pela empreitada. Aqui também, daqui tá foda. Eu tô usando repelente. Eu passo pelo caminho pra encontrar o O'Malley. Até porque sempre que eu saio em alguma aventura assim, eu sempre montei alguém, algum amigo por perto, pra dividir os horrores do deserto e ter uma boa conversa. Sem falar que o cara é médico, né? Se eu me machucar, eu tenho que ter alguém por perto pra que cuide de mim.
Nenhum. Vocês se encontram.
Eu, quando eu vejo assim o Billy Dalton, eu dou um sorriso. O WhatsApp tá um pouco mais velho. O cabelo dele, ele tá um pouco mais curto, tá tipo, batendo só no... um pouco acima dos ombros, tá ligado? Tá amarrado. Ele olha assim aí. Bem, Billy. Bem, senhor Dalton. Faz muito tempo que nós não vemos. O Billy Dalton.
E Billy ignora.
Ignora completamente. Maldito chicano índio, vai dar um tiro.
Billy Dalton olha e diz: eu mandei o endereço para a pessoa errada.
Billy Dalton is FK.
Billy? Peraí, eu dei uma viajada. Era o quê?
Não, só falei, e aí?
Tu encontrou a Tsad pra dar encontro.
Chegou, foi pra ir de trem, então a gente chega bem mais rápido. Você tá tentando reestruturar. É tipo, isso é um pouco depois de você chegar e ver aquela carnificina. Tentando reestruturar tudo.
Tsad é rico.
É, o senhor não sai do quarto.
É, aí no caso, eu dei uma cochilada. Quem mandou as cartas pra ele foi o senhor Winston. Pra ele, se foi eu.
É o seguinte, eles receberam aí um telégrafo aí, uma parada que você em um ainda não sabe, certo? Eles receberam uma parada que tava assinada por X.W. Você não mandou nada.
Ah, beleza. É, então eu falo: olá, Tsad. O que o traz aqui?
Ele subiu.
Há quanto tempo? Falou essas coisas.
Eu olho assim. O Billy tá um tanto quanto mais carrancudo devido a toda a merda que ele vem lidando. Ou não? Tá. Pra ele.
Tá com os cabelozinhos. Tá com o cabelo branco, mais grisalho assim.
Aí.
Pouco parecendo fora de forma, mas tá bem ainda.
Vejo que você realmente assumiu toda a responsabilidade aqui.
Meu cara.
Foi o senhor que mandou a telégrafo?
Meu caro, aqui as coisas não melhoraram muito desde que vocês partiram, mas eu tô segurando as bolas. Mas que telégrafo você está falando?
Eu posso ter ainda, Evaldo, o telégrafo? Evaldo, posso ainda ter o telégrafo comigo?
Sim, pode sim.
Aí eu pego e eu vou me aproximando dele. Aí esse daqui eu recebi tem um pouco tempo atrás.
Aí eu pego o papel, olho. Tem algum... Só tem a assinatura, dá pra perceber se é a letra do... Do Winston? Ou algo do tipo? Eu volto.
Então, o telégrafo é... Alguém recebeu...
Eu dei uma viajada agora, não é carta, não é telégrafo. Que estranho. Eu não mandei isso. Mas vamos conferir com o seu Winston.
Certo, mas...
Estranho.
Mas antes, experimente isso aqui. Eu pego uma garrafa de uísque da minha bolsa aí. Isso aqui é feito lá na própria fazenda da senhora Daisy. Eu mesmo ajudei a fazer. Vamos tomar uma pelos velhos tempos. Eu sei que ainda lhe devo muito, senhor Dalton. Mas... Sempre que precisar, só descer, pegue o metrô e chega no Novo México.
Pelas cartas tu me falou que tá casado com ela. Não,
eu ainda não tô casado, teve... né? O padre, eu ainda estou vivendo no pecado.
Ah, aí eu olho pra ele assim. Ah, então essa é a Daisy. Essa foi a moça que amarrou você?
Ele olha.
Mas vamos.
Sem
jeito. Eu vou levando ele pra um lugar pra beber. Tipo, eu vou levando ele pro lugar pra beber enquanto eu faço essa pergunta.
Ele fica sem jeito, tá ligado? Ele cora e não. Ele murmura alguma coisa, mas não responde.
Aí bate no ombro dele. Meu nosso garoto cresceu.
Vocês vão pra o que um dia foi Hellgate. Muitos prédios abandonados. Pouca coisa funciona. Alguns prédios ainda ostentam marcas do tiroteio. Do fatídico tiroteio. Vocês vão até aquele mesmo velho salão onde alguém teve seus pecados perdoados por antecipação. Vocês até riem um pouco quando vem o local onde chutaram as costelas do Sr. Smith. E só com figurinha sobre os causos da vida. Enquanto isso, Reverendo Joe e Doc O'Malley, como é vosso encontro?
Puxa, Jefferson. O sol me encandeia assim por um momento e eu vejo uma réstia de uma sombra tremeluzindo, tá ligado? Com aquele ondular do calor do chão vindo da distância. Ao passo que... O Dio, tu usas um crucifixo no pescoço?
Na verdade, é aquela estola, tá ligado? Aquele colarinhozinho branco com um negócio preto e tal.
Beleza.
O crucifixo fica como se fosse por dentro, uma correntinha.
Ao longe, assim, aquela sombra ondulante vai passo a passo se dirigindo em direção a mim na estrada. E aí é que eu noto que... Porra, a muriçoca tá querendo entrar na minha boca, doido. Vai tomar no cu. Eita porra. É, peraí, foi mal. Peraí, só um segundo. Deixa eu ver. Aí, à medida que ele vai tomando forma, eu vejo aquele velho semblante, aquele bigode vistoso. E quando eu olho assim pra ele, eu só dou aquele sorriso assim de canto de boca. A minha pele toda engilhada e meu rosto agora mais magro e ossudo da idade e do abuso de substâncias. Eu falo: Deus deve ter um senso de humor danado. Eu tiro meu chapéu assim e bato na calça, sob aquela nuvem de poeira. Pois se um velho como você ainda continua andando pra cima e pra baixo, é porque ele tem muita coisa pra falar. Aí eu dou a mão assim, fazendo aquele aperto de mão, ele de cima do cavalo. Desce desse cavalo que eu quero te dar um abraço, velho cão sarnento.
Aí eu desço, cumprimento ele. Meu bom aí, velho amigo. Parece que estamos prestes a arrumar uma nova aventura.
Meu compadre, meu amigo, meu conselheiro, eu vou sacudindo o dedo assim perto da cara dele. Tenho visto coisas que me lembram muito do que você me dizia, Joe. Você é um velho muito, muito astuto. Conseguiu, de uma forma ou de outra, engendrar seus planinhos pra fazer a maldita fé entrar na cabeça desse cabeça dura. Mas eu te digo um negócio. A vida me deu mais de bom do que o mal que eu carregava. E talvez isso seja o que devemos dar pro nosso WhatsApp. Afinal, aquele garoto aparentemente encontrou um rumo. Encontrou um propósito e seguiu um pé em cada caminho. Mas vamos sair da estrada, vamos pernoitar aqui, vamos beber e vamos colocar o papo em dia. A partir da manhã, sim, o velho paladino aqui, se lembra dele, Joe? Olha ele aqui, aí eu faço uma faga assim no pescoço do cavalo.
Eu olho os dedos do cavalo, digo, ele ainda está em perfeito estado. O sinal, veja. Eu tô um pouco mais parrudo, já que eu passei um tempo aí treinando. Eu acompanhei o mesmo ritmo.
Dio fica velho ao contrário, né?
É, fiquei parrudo, pô. Vamos beber as coisas boas que aconteceram em sua vida. Por sinal, como é que está o Jack? Fale.
É, o Jack tá com seus 4 anos agora. Já tem uns dentinhos e tudo, ó. Não sei se dá pra ver aqui na foto. Puxa assim pra próximo. A Olivia fez um garoto forte. Ela e o Frank estão criando ele direito. Melhor do que o que eu fiz com ela.
Foram tempos difíceis.
Mas sabe, apesar de que... De fato, foram tempos difíceis. Mas... Esqueci o que eu ia dizer, né? Não, eu recebi esse telegrama aqui de um bastardo, cão sarnento, escravagista, dente podre, infeliz das costas ocas. Veja quem assina. Aí eu mostro pra ele o telegrama que eu recebi do Winston.
Isso é muito estranho. Veja isso. Eu recebi o mesmo que você.
Vamos encontrar o WhatsApp e os outros. E quando estivermos reunidos, decidiremos o que vamos fazer. Porque se tem uma coisa que eu pretendo, sinceramente, é lavar os pecados daquele ali com um belo pedaço de chumbo entre os dentes.
Você poderia entrar em sociedade comigo na igreja. Eu celebro a missa, você redime os pecados. O que acha? Dá uma risada.
Exato. Vamos seguir.
Beleza, cortou pra mim. Vocês podem só repetir?
Não, a gente vai continuar conversando e a noite vai se passar.
A gente vai seguir ao encontro de Atsad e dos demais que estão em Hellgates, não é isso?
É isso, Jefferson?
Exato. Quero rever o WhatsApp. Tô querendo um review WhatsApp.
Muito bem. Como vocês vão a cavalo, vocês demoram um pouco mais. Certo?
Uhum.
Até porque eu vou puxar aqui. Colorado. Vai passar um tempo. Fica uma pergunta. Vocês vão atravessar o deserto Nevada e Deseret ou vão por Arizona?
O que tu acha, Mali?
O WhatsApp tá onde? Você sabe dizer, Joe?
Novo México.
Que monstro. Ele está no Novo México.
Vamos pro Novo México, porque aquele garoto, ele vai querer começar uma nova família. E se tem uma coisa que um homem precisa para guiar o seu caminho familiar, é saber os laços de sangue que ele tem e o caminho que ele talvez tenha que evitar.
É. Sabe o que dizem, né? Um homem sem uma dívida e sem uma mulher ao seu lado para lhe fazer raiva não é um homem.
É, minha velha Caitlyn não me dava um dia de sossego e paz, mas eu queria que aqueles tempos voltassem, porque a dor de cabeça de tê-la junto comigo é muito melhor do que a dor da ausência dela.
E se em breve toda dor passará, meu amigo, e você se encontrará com ela novamente, em um lugar melhor. Tenho certeza disso.
Brother, o telégrafo chega até você. Isso demora um pouco a pegar por conta de suas viagens. O que você faz?
Eu pego e, ao receber o telégrafo, eu reúno alguns dos meus homens pra gente ir ver, se pagar pra ver, cara. E saber um pouco mais do que está acontecendo. Pois pode ser um propósito.
Bem, vocês seguem até onde ficava Hellgate, é isso? Só para eu deixar tudo certinho, tudo a pontos claros.
Amém.
Muito bem. Como você demora um pouco a chegar e você está indo com o a cavalo, você vai demorar um pouco. Por mecânica, por jogo, por narração, eu vou considerar que chegando em alguns pontos, você, Reverendo Joe e Doc, vocês pegam um trem, colocam um cavalo na parte de carga e seguem. Vocês seguem até o destino de vocês. Próximo de onde? Do endereço postal do remetente, das cartas do WhatsApp.
Peraí, eu tô precisando ir no banheiro rapidão aqui, PC.
Beleza, eu vou pular pra Billy e pra Atsari. Billy e Atsari, vocês esperam alguns dias, vocês bebem, vocês conversam. E com o tempo a impaciência começa a bater.
Só lembrando que o WhatsApp ele ainda é muito, muito fraco para bebida. Então, sei lá, ele passa 3 horas com um copo de uísque.
Beleza. E com o tempo vocês começam a ficar impacientes. E WhatsApp, você percebe que em momento algum o Sr. Winston sai. Billy, você menciona algo sobre isso?
Enquanto, só se eu ver que isso tá incomodando o WhatsApp, eu vou perguntar algo. Até lá eu só vou mantendo. Só que também isso vem me deixando curioso, porque eu pergunto ao WhatsApp se os outros receberam o telégrafo, se eles sabem de algo. O que é muito estranho.
Eu não sei, senhor Dalton, mas é capaz. Eu já tô aqui há 2-3 dias e eu... Ele não sai nem pra comer?
É, isso que me intriga, sabe? Esse telégrafo chegado pra vocês não partiu das minhas mãos e ele está nessa situação que você vê.
Algum dos trabalhadores tem contato com ele? Eu pensei que o... que você teria.
Não. Por incrível que pareça, eu sou o que mais trabalha aqui e tem noção das coisas, mas eu não tenho tido contato com ele.
É...
Vamos esperar um pouco, ver se os outros aparecem. Caso isso aconteça, eu acho que ficará mais fácil de tirar satisfação com o senhor Luiz, não?
Da última vez que estivemos aqui, coisas muito estranhas aconteceram.
Ah, isso, não está me cheirando bem. Evaldo, tu disse que chegou outro cara aí que eu não vi ele nunca. Eu quero saber dele e ver se eu vejo essa pessoa. Ou tem alguma notícia?
Alô, alô, alô? Me ouviram? Me ouviram? Alô?
Agora
a sensibilidade aqui do microfone. Cara, não. Uma refeição apenas. O senhor Winston não sai e nem seu visitante.
No caso, o visitante tá com ele no quarto, né?
Resume-se que sim. A única coisa que você sabe é que durante todo esse tempo, criados que deixam a comida na porta escutaram sons de conversa dentro do quarto.
Bicho, eu não vou esperar a galera, não. Eu vou chamar o WhatsApp. Vou chamar mais 2 capatazes da minha confiança e vou em direção ao quarto do Sr. Winston.
Ninguém
toca. Vou tentar bater na porta, chamar a atenção dele.
É, você até chama, mas ninguém topa.
Quer dizer, ninguém topa ir comigo lá?
Isso, nenhum funcionário.
Eu pergunto por quê, o que é que eu assusto?
Um dos capatazes diz, me perdoe, senhor Billy, me perdoe, mas nós já ouvimos coisas demais nos ermos. É melhor deixar como está. Nós estamos vivos, nós trabalhamos, recebemos pelo nosso trabalho e é o que basta, é o que basta. Os chicotes não estralam mais, o sangue não desce mais em Candyland. É melhor assim.
Então, olha, pronto, sabe? Então, o que você acha? Eu acho que isso é a gente.
Bem, senhor Dalton, acho que poderíamos esperar os outros chegarem. Eu acho que eles chegarão. Talvez não o Fred. Você recebeu as últimas cartas dele? Ele parece um tanto diferente.
Ele segue um caminho diferente. A gente se bateu, mas acredito se ele... um telegrama assim chamaria a atenção dele. Então, esperaremos mais um pouco, Doc. Poderemos usar ele como uma desculpa para que o Sr. Winston receba uma consulta médica.
Sim, mas se eu me lembro bem do que o Doc falava do Sr. Winston, acho que a consulta vai ser a base... Dom a um Chester.
Aquele velho rabugento vai ter que se segurar um pouco.
Posso considerar isso, Felipe? Passam alguns dias vocês aguardando o resto do pessoal?
Sim.
Ok. Vocês aguardam
Até que um dia, na porta do salão, ela começa a ranger. Tem poucos clientes. Sério, é tipo... Se 12 pessoas utilizam a cidade é muito. Até que vocês vêm entrando o rosto familiar do Reverendo Joe. E do Doc O'Malley. Porém, após o sentimento de felicidade de ver seus companheiros, vocês são tomados pelo choque em como eles se apresentam. É, Reverendo Joe, como está a aparência e expressão?
A sua aparência. Joe, ele está... Tá mais sério, ele tá um pouco mais parrudo, devido ao tempo que passou recluso, se assim pode ser dito. Ele focou bastante seus treinos. E talvez uma coisa que chame a atenção do Atsadi ou dos demais, aqueles que repararam, que passaram mais tempo com o Joe, é que dessa vez ele não porta mais o seu livro que ele lia constantemente. Seu livro, que era o seu livro de cabeceira, digamos assim. O livro santo. Ele não porta mais aquele elásticozinho que fica nos pescoços das pessoas de fé, dos homens de fé. E nem seu crucifixo. E ele vai até os demais com um semblante sério. Muito sério. Aparentemente o reverendo deixou um pouco de lado a sua fé.
Falei como é sua aparência e expressão.
Ele continua com o mesmo bigode, ele tá com uma expressão mais séria, um pouco sofrida, aquela expressão mais...
Não, o Doc.
Expressão
o Doc.
Talvez... Ah.
Não, mas termine. Expressão um pouco mais o quê?
Mais surrada da viagem em si, mais... um semblante mais... Não sei se machucado, ferido, alguma coisa assim. Ele tá com esse semblante mais...
Não, eu acho inadmissível de eu perder a fé. Eu acho inadmissível. É o cerne do personagem. Isso aqui não é mesa de Lucas, não. Que os pastéis é tudo filho da puta.
Doc, a mesma pergunta. Qual a sua expressão? Como você se apresenta?
O Doc, ele tá com aquelas olheiras bem fundas assim, tá ligado? Pretas. O bigodinho dele tá todo desarrumado, que normalmente ele... Ele olha assim pro Atsadi. Você vê que o olho dele treme assim, tá ligado? Dá aquela tremidinha no olho dele assim, ele desvia o olhar. Atsadi, eu preciso falar com você a sós.
Antes disso tudo acontecer, eu só falo rapidamente pro Atsadi, olhando pro Doc assim, eu falo, nunca tinha visto um homem tão velho.
Atsadi, olha assim, o que aconteceu com vocês? A última vez que nos correspondemos, as coisas aparentavam tá arrumando.
Ele faz aquele fungado limpando assim com a casaca branca, tá ligado? Faz aquele... esse cão sarnento de sarjeta não tem olho pra tá julgando quem quer que seja, não. Mas, enfim. Assuntos pesados e nuvens sombrias pairam sobre as terras onde você vivia com a senhora Daisy, sabe?
Caralho, Evaldo! Puta merda!
Não há um jeito fácil de dizer isso, eu tiro meu chapéu. Mas... Eu olho pro Joe aí. Talvez o Joe queira usar as palavras corretas, mas...
O WhatsApp tá sentado, né, conversando com o Billy, ele se levanta.
Não há mais tá vida impassível. De onde você veio.
Ele para assim...
E toca no ombro dele assim, não há mais vida de onde você veio.
Ele para. Como assim, Doc?
Daisy está morta. O demônio a levou. Um demônio de capuz e capa. Chapéu negro e cavalo arrastado pelo próprio inferno. O morto que caminha, sei lá como ele chama essa lenda por aqui. Eu vi com os meus próprios olhos. Mas quiseram que tivesse visto.
Ah, rapidão. Billy, isso estrala na tua cabeça. O morto que cavalga.
Você pode acreditar num velho homem ou não. Mas eu fiz tudo que podia, Atsad. Eu fiz tudo pela sua Daisy. Como faria por qualquer uma das minhas filhas. O que eu faria por você. Eu lutei até minha última fibra para tentar trazê-la. Mas essas mãos... Você vê que ele não conseguiu limpar perfeitamente as mãos. As unhas dele estão repletas de sangue coagulado assim, ao redor das unhas e nas frestas das mãos. Assim, elas ainda estão quentes do sangue de um inocente. Um inocente a quem você deu seu coração. Eu lamento. Eu lamento muito, garoto. E eu tiro o chapéu assim... E coloco o chapéu no rosto e depois no peito. Deus foi cruel com você. E aí? Eu não digo e aí com o personagem.
Eu quero ver o personagem falar.
Não, eu quero ouvir o que o personagem do Felipe vai falar. Ele sabe desse cara aí.
Billy Dalton. Pela descrição, isso bate um pouco com as lendas que você ouviu e com seus estudos. Aí é que vai entrar, com seus estudos sobre o sobrenatural. Existem lendas que começaram a surgir, o que é muito estranho, porque isso não existia em nenhuma mitologia que você conhecesse ou que tenha estudado nesses 5 anos. Uhum. Sobre esse morto que cavalga. Uma personificação da morte, assim como o Green Reaper que a gente tem aí na fantasia. A morte que caminha no oeste, a morte que cavalga. Quando o Doc, ele dá essa descrição, isso bate com os poucos livros que você conseguiu de esotéricos que tentavam chamar a atenção por Santa Fé, Sacramento, Albuquerque.
Mas eu dei uma noção porque ele foi atrás dela. Ou algum cara, tipo. O que motiva essa criatura?
Eu vou considerar, porque você falou no seu background. Alguns esotéricos sugerem que, diferente de outras personificações da morte, é possível controlar o morto que cavalga.
É o filho da puta do Winston, tenho certeza.
Afinal, como o próprio nome diz, ele não é exatamente a morte. Ele é alguém que morreu e preso no sentimento de luto, ódio, raiva, sofrimento, se tornou isso.
Porra, o pior que eu já tipo sei quem é.
A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né?
Eu já sei quem é esse cara.
É o Matuto, velho, não, né?
Não. Eu acho Xerife. Que não, né? Não.
É. Da sessão, é isso,
eu vou
não.
apostar. Quando o Billy fala alguma coisa, ou ele só guarda pra si aí.
Eu bato na mesa e conto toda essa história. E ele começa a ligar os pontos. Quem mandou essa mensagem pra vocês? Por que tirou o WhatsApp de lá de última hora?
WhatsApp
a gente tem que encontrar essa resposta agora.
Ele se levanta, ele tira o revólver do coldre, verifica se todas as balas estão nele, guarda de novo, ele olha pra todo mundo, ele não quero saber, para ele nome de Deus e da de la Santa Muerte, matarei este nombre. Acho que é assim, né, que se pronuncia? Nem sequer ele, diabo, me detenderá.
Tá falando a língua do demônio!
Aí... Acabam ele tá invocando Satanás comigo. Ele olha assim aí, Billy.
Ô, Evaldo, o Satanás aparece pra fazer um trato com ele agora, nesse exato momento?
Satanás está oferecendo um trato, meu parceiro. Ele não aparece, já está. Ele encarnou no WhatsApp, encostou, tá ligado? Mochila de criança encostou no WhatsApp aí e assumiu. Depois dessa invocação.
Aí, Billy, lembra que o senhor, meu me ofereceu, falou pra irmos atrás do Sr. Wilson 2 dias atrás.
Uhum.
Eu tiro uma espingarda de cano cerrado que eu tenho, coloco 2 cartuchos, fecho. Vamos agora.
Eu só peço para que vamos tentar escutar e ter certeza antes de atirar com tudo. Porque, querendo ou não, ele é só um senhor e louco dentro de um quarto. Pode ser que não seja ele, pode ser que seja algo maior, então vamos atrás de respostas.
Vamos chegando atrás na... de vingança. Quando ele fala, vamos atrás de respostas.
Chegando lá na fazenda também, eu vou mandar os... Eu vou tirar as galera e dizer que, tipo, mandar eles ir na cidade e fazer alguma coisa. Ficar pra trás.
Vão ali comprar cigarro.
A gente não tá te ouvindo, Evaldo, se tu estiver falando.
Alô, alô.
Agora sim.
Muito bem, quando vocês saem do salão, vocês se deparam com mais um membro de seu antigo grupo. Vocês veem...
Freder.
Mas Freder não está sozinho. Freder vem acompanhado de mais 10 homens de arma. Freder, o que você me diz?
Freder Fundal cai, né?
Você falou... Eu recebi um telegrama. Não sei quem o enviou, mas creio que tem a ver com aquele infeliz dia em que fomos para nos mormos. Eu vim prevenida, e dessa vez eu vou derrubar quem apareça.
Qual a reação de vocês?
Eu olho assim pra ele, o WhatsApp tá muito puto, tá ligado? Ele tá fora de si, em vez de ele tentar ser calmo, ponderar, a única coisa que ele fala pro Freder é... Freder, muitas vezes eu hesitei e falei pra termos calma, mas... Eu sei que minha madre não gostaria que eu falasse isso, mas que se fodam eles, eu cansei disso. Aparentemente o Winston é o único que pode saber do paradeiro dela. Tudo que tem de bom nesse maldito oeste morre, é levado. Não faço ideia de quem é esse cabrão que cavalga Corcel de la Muerte. Mas como o senhor Billy falou, ele pode morrer, e se ele pode morrer, eu vou matá-lo.
Eu abro fogo contra o WhatsApp.
É sério?
Não. Só queria saber o que ele tá. Que essa é a reação dele.
Bom, pessoal, agora vai ser quase que cinematic, mas não exatamente. Eu peço que me digam exatamente o que vão fazer quando chegarem lá.
Eu vou correr, eu vou pedir pra que eu. Que o Billy peça pra galera se afastar. Vou entrando com um escopete em uma mão e um peacemaker na outra.
Certo, Billy.
Eu vou afastar o pessoal.
Uhum.
E só vou dar o último aviso, tipo... Atsad, lembre-se, antes de tudo, vamos ter certeza das coisas.
Sim. Certo. Terei certeza.
Vou pedir para os meus homens render os capangas. Chegar desprevenido já pra render quanto o Assad e o Billy estão indo na frente, meus homens vão arrodear pra surpreender, entendeu? Então, caso eles tentem alguma coisa, eu já vou estar ali pra...
Sim. Antes da gente se separar, eu vou dizer que tinham 2 lá, 2 pessoas no mínimo.
Certo.
O Fred não vem com a gente, não?
Não, tipo, é porque eles não vão separar uma parte pra pegar por trás, ou entendi errado.
Eu pensei que você... não sei.
Vocês não vão confrontar o Sr. Winston todos juntos, é isso? Eu entendi eu correto? Eu entendi mais ou menos como... Certo, Freder, tu vai ficar ou tu vai? Só pra eu entender.
Eu vou subir, Evaldo, eu vou subir em cima da caixa d'água, igual o filme de Velho Oeste, e vou ficar de sniper em cima da caixa d'água, atirando de cima pra baixo na galera.
Beleza, uma coisa que eu já posso adiantar é que os caras lá, por respeito até ao Billy e ao medo que estão da situação, eles não vão abrir fogo contra vocês, não vão impedir caminho nem nada. Os caras estão muito assustados com o que tem acontecido ultimamente. Embora tipo, esteja tudo uma paz, os caras sabem que a paz tem um preço. Embora Kingland prospere, tudo ao seu redor morre. Isso está começando a voltar. Por isso os carregamentos estão sumindo, algumas lavouras estão dando problema. Os caras sabem que tem algo errado, eles não vão ir contra vocês. Podem ser contidos se vocês quiserem, mas não irão contra vocês. Quer manter a posição, Jefferson, ou vai querer ir com eles?
Eu vou com eles.
Certo. Freder, vai com eles ou fica com seus homens e garante alguma saída, alguma coisa? Tá mutado se estiver falando.
Meus homens vão entrar junto comigo.
Todos os 15 homens? Um atrás do outro?
Todos.
Certo. Vocês vão passar por alguns corredores, pois certo? É escada. E não dá pra entrar todo mundo, certo? Então eu vou considerar que no topo da fila estão vocês e atrás estão os 15 caras. Ok?
Beleza.
Ok.
Muito bem, cavaleiros.
Mexeu alguns pés na porta desse filho da puta.
Falar que o cara faz o demônio. Que o narrador fala que faz o demônio correr, né?
Ah, sei qual é, pô, aquela. E o DJ que já conhece, tá com o som da meia-noite, cara, dia.
Já atira no padre, já atira no padre. Pá, atirei.
Vamos lá, galera, vamos lá. Vocês.
Realmente, entram... espanhol é a língua do demônio. O cara já tá atirando no padre já.
Vocês entram. A cidade vai primeiro. E chuta a porta. Algo instintivamente diz onde você deve ir. Você vai rápido passando por corredores até chegar a uma escada. Uma grande escada, uma grande casa. Sobe essa escada e para em frente a um quarto. Tem um cheiro de muito forte de sujeira, de excrementos, comida podre, todo tipo de desgraça. Você bate na porta ou você chuta? Ou você abre gentilmente?
Chuto.
Chutar, né?
Muito bem. Você chuta essa porta. E, embora ele esteja bem diferente, você vê George Winston. Sentado em uma cadeira. Envelhecido. Algo como se 20 anos tivessem passado. Você imediatamente aponta sua escopeta de cano cerrado. Só para perceber que ele está sentado na cadeira, com a cabeça caída, um buraco de bala na sua cabeça, com o cérebro caindo no chão e já apresentando sinais bem fortes de decomposição.
Erro dela, puta, o que fizeste?
Quando você diz isso, próximo de uma cortina, sai uma figura. Não mudou nada nos últimos anos. Sabia. Olha pra vocês e diz...
Eu sabia.
Eu não esperava que chegassem aqui tão cedo. Vocês veem o Sr. Harris.
Atiro no joelho.
Resolvemos isso na próxima sessão.
Maldita mal! É isso aí, se vocês estão por aí, tá acompanhando até agora, ou vão acompanhar através do YouTube Verde, como já ficou convencionado aqui, ou nas outras plataformas, deixe o seu curtir, seu compartilhar, seu, não sei, os verbos de ação do YouTube, mas você pode continuar seguindo essa mesa, tanto através dos episódios anteriores, como no episódio atual e o futuro. Não deixe de seguir, comentar, se quiser entrar em contato com a gente e tal. E agradeço a todos a mesa e tchau.